RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 25 de março. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está de volta nesta segunda-feira. Eu sou Camila Ploenes, Angela Blasquez me acompanha na redação e nos microfones, enquanto Juan Moreio está no controle técnico do estúdio 208 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, vamos trazer uma proposta diferente de visita ao Museu do Prado em Madrid, um itinerário por obras que relacionam a história do Brasil com a Espanha. Para isso, conversamos com a historiadora brasileira Juliana Bezerra de Menezes, guia turística na capital espanhola há mais de 10 anos, que está lançando o livro O Brasil no Museu do Prado, um passeio através da arte na relação histórica entre Brasil e Espanha. Mas antes da entrevista, começamos com o boletim de notícias. Luto oficial na Rússia pelas vítimas do atentado terrorista ocorrido em uma sala de shows de Moscou na sexta-feira. O ataque deixou ao menos 137 vítimas e 180 pessoas feridas. Até o momento, 11 pessoas foram detidas, 4 delas acusadas de terrorismo. Os 4 acusados estão em prisão preventiva. O Estado Islâmico de Jorasan, uma vertente do grupo jihadista surgido no Afeganistão, reivindicou a autoria do atentado na própria sexta, enquanto o Kremlin insiste que a Ucrânia estaria por trás do massacre. As autoridades ucranianas negam as acusações de Vladimir Putin. O porta-voz de Moscou, Dmitry Peskov, respondeu os jornalistas explicando que não vai comentar o ataque enquanto as investigações estiverem em curso. Nas palavras de Peskov, os serviços especiais estão trabalhando de forma independente ao governo. Enquanto isso, o presidente Putin tem conversado com líderes dos países do Oriente Médio para intensificar a luta contra o terrorismo. Por enquanto, o mandatário russo não entrou em contato com os países do Ocidente. Escutamos agora o presidente francês Emmanuel Macron.
Esse grupo particular que está implicado...
O presidente francês explicou que o mesmo grupo jihadista já tentou atacar a França. Devido ao ataque na Rússia e no contexto dos preparativos dos Jogos Olímpicos de junho, a França elevou seu nível de alerta antiterrorista como medida de precaução. Por sua parte, a Espanha já reforçou sua vigilância às vésperas do feriado de Semana Santa.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova o cessar-fogo na faixa de Gaza, com 14 votos a favor e uma abstenção. Em visita à região no final de semana, o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, havia insistido no cessar-fogo imediato devido à catástrofe humanitária na Palestina. Escutamos António Guterres.
The effective delivery of humanitarian aid requires the immediate delivery.
O secretário-geral da ONU pediu o fim dos ataques a Gaza, explicando que nada justifica a punição coletiva que os palestinos estão sofrendo. Guterres afirmou ainda que a única solução duradoura para o conflito é o reconhecimento dos dois estados, o israelense e o palestino. A UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, alertou que o exército israelense está impedindo a passagem de caminhões de ajuda humanitária, o que António Guterres classificou como uma evidente violação dos direitos humanos. As autoridades do Egito estimam que há cerca de 7 mil caminhões retidos em território egípcio à espera das autorizações para cruzar a fronteira com a faixa de Gaza por Rafah. Ainda no fim de semana, o mandatário israelense Benjamin Netanyahu ameaçou invadir Rafah, onde se encontra mais de 1 milhão de refugiados. A vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, avisou que invadir a passagem de Rafah é um erro.
It would be a mistake to move into Rafah with any type of military operation.
Kamala Harris insiste que os refugiados de Rafah não têm outro lugar aonde ir e que uma operação militar na região levaria a consequências políticas por parte dos Estados Unidos.
No Brasil, a Polícia Federal considera solucionada a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, em 2018. Três suspeitos foram presos ontem. Chiquinho Brazão, deputado federal que foi expulso do partido União Brasil, e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que foram apontados como os mandantes do crime executado pelo ex-policial Rony Lessa, autor confesso dos disparos que mataram Marielle e Anderson. O terceiro suspeito detido ontem é o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, acusado de ter protegido os irmãos e de atrapalhar as investigações. O relatório da Polícia Federal descreve que as motivações para o crime têm a ver com a atuação da vereadora do Partido Socialista, que se opunha aos interesses de Chiquinho e Domingos Brazão. Entre as situações de divergência estava a disputa por terras na zona oeste do Rio. Enquanto Marielle defendia que elas fossem destinadas a fins sociais, os irmãos Brazão tinham o objetivo de habilitá-las para uso comercial. As defesas dos suspeitos negaram as acusações.
O Tribunal de Barcelona ordenou a liberação do ex-jogador de futebol, Daniel Alves. Nesta manhã, a fiança de 1 milhão de euros foi paga conforme solicitado pela audiência, que na semana passada aceitou o pedido de liberdade provisória de Daniel Alves até que sejam resolvidos os recursos à sentença que o condenou a 4 anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem em uma discoteca de Barcelona em 2022.
De norte a sur, de este a oeste, en los 5 continentes, derribando fronteras, radio exterior, radio nacional de España en el mundo.
Bienvenido al reino de Portugal, infanta.
Francisca, el infante es completamente diferente. ¡Qué narigón!
Ouvimos um trecho do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da cineasta Carla Camurati. A produção brasileira conta que na Espanha do final do século XVIII, mais precisamente em 1785, Carlota Joaquina era uma infanta de 10 anos que acabava de ser prometida ao então infante e herdeiro do trono português, Dom João VI. Quando por fim estão casados e são rei e rainha de Portugal, Dom João VI se assusta com o cerco do exército de Napoleão Bonaparte e foge com Dona Carlota Joaquina para sua então colônia, o Brasil.
A quem vas a respeitar? Queres que te recuerden como Juan, el rei desertor? Es eso?
Prefiro ser conhecido como rei fujão do que como rei morto.
E esta é apenas uma parte da relação histórica entre Espanha e Brasil, como nos conta a historiadora Juliana Bezerra de Menezes, autora do perfil de redes sociais @rumoamadri. Juliana acaba de lançar um livro gratuito que nos guia pelo Museu do Prado para ver obras que mostram a conexão entre os dois países através das famílias reais. Agora, na emissão em português, vamos conversar com a Juliana Bezerra de Menezes, historiadora e guia turística brasileira em Madrid, que está lançando um livro super interessante aqui na capital espanhola, chamado O Brasil no Museu do Prado, um passeio através da arte na relação histórica entre Brasil e Espanha. Oi, Juliana, tudo bem?
Olá, tudo bem, Camila?
Obrigada por me receber aqui. Juliana, você mora aqui na Espanha há 14 anos, você me falou. Uhum. Como surgiu a ideia de fazer agora esse livro?
Bem, esse livro surgiu, sou fruto das minhas pesquisas de ir ao Prado, e surgiu também a partir de uma visita que eu fiz com um colega da faculdade, o Bruno Cerqueira, estudioso da vida da princesa Isabel, e quando a gente esteve lá, que eu fui lá de Cicerone, no Museu do Prado, ele me apontou vários quadros que eram a avó da Imperatriz Leopoldina, ou a mãe da Imperatriz Teresa Cristina, coisa que até então eu ainda não tinha me dado conta. Então, daí surgiu essa ideia dessa conexão entre a história do Brasil e a história da Espanha através das famílias reais.
E é um projeto que você vem desenvolvendo desde então?
Sim, porque a gente sempre... A espanhola, né, que a gente mais conhece é a dona Carlota Joaquina, né, mãe de Dom Pedro I, esposa de Dom João VI.
Juan, se estuvieras considerando... O te impusieran nuestro traslado a Brasil, te aviso, partirás sin mí. Yo no seré jamás la princesa de Brasil.
Mas a família espanhola tem outras conexões, né? Por exemplo, a mãe da Imperatriz Teresa Cristina, ela era espanhola, né? Maria Isabel de Borbón era irmã da Carlota Joaquina também. E a gente, mas como ela vem da Itália, como ela vem de Nápoles, a gente esquece dessa conexão. Também isso é bom, porque quando eu estou com os meus clientes, né, eu faço essa conexão do que a gente estudou na escola de História do Brasil com a História da Espanha. E aí torna muito mais rico, porque é um quadro que você está olhando ali, que você acha que é História da Espanha pura, não, aquilo ali também é História do Brasil.
E seus clientes, então, se surpreendem, né?
Surpreendem. E eu sempre brinco com eles. Eu sempre pergunto se tem algum autor, se eles acham que tem algum autor brasileiro no Museu do Prado. É, não tem, mas tem um quadro que retrata o Brasil. Né, que é, bem, não é retrato do Brasil, retrata um pedaço do Brasil, a cidade de Salvador, né, no quadro A Recuperação da Baía de Todos os Santos, e que mostra, né, justamente a Baía de Todos os Santos. E as pessoas ficam muito felizes de ver Salvador ali, e eu também fico.
Baía de Todos os Santos e de todos, enfim. Baía de São Salvador e de Senhor. De todos, enfim. A Bahia é Bahia, São Salvador e de Senhor do Bom Fim.
Eu ia te perguntar justamente Bahia, isso, né? É, se tinha alguma obra do Brasil no Museu do Prado. É, eu li no seu livro que não, mas queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Não tem nada nem no armazém?
Tem no armazém uma também que fala justamente da ajuda que a Espanha dá a Portugal. Né, porque nesse momento, no século XVII, as coroas portuguesas e espanholas estão unidas, então os espanhóis também têm que mandar tropas para expulsar os holandeses dali. Então tem uma que está hoje na Capitania Geral, né, no Conselho de Estado, ali na Rua Maior, Calle Maior, pertinho da Catedral. Esse quadro você não tem acesso, mas tem esse quadro do Juan Bautista Maino, Recuperação da Baía de Todos os Santos. E esse quadro era muito importante, porque ele fazia parte do programa iconográfico que Felipe IV fez, com todas as batalhas que ele ganhou. Então está lá um quadro famosíssimo de Velázquez, que é a reedição de Breda, né, ou As Lanças. Velázquez, na outra parede, está lá o Maíno com a recuperação do Bahia de Todos os Santos, que foi uma vitória importantíssima para a Espanha e para o reinado de Felipe IV, né? Que Felipe IV ele passa a história como um rei que perde muitas possessões. Então, toda batalha que ele ganhava, ele fazia uma festa, um escarcel e mandava fazer um quadro.
Uhum. No livro você fala que o Museu do Prado tem obras que são quase um retrato de família.
Sim.
Né? Conta um pouquinho para a gente essa cronologia, esse... A pessoa que for visitar e tiver o seu livro como guia, como referência, você vai conseguir fazer esse caminho, né, essa cronologia para entender um pouco a história da relação entre Brasil e Espanha.
Vai, porque justamente esses quadros eles estão muito perto um do outro. Então, eu destaco a família de Felipe V, onde a gente vê, né, a Mariana de Vitória, que foi para Portugal e se casou com o rei Dom José I, que vai ser a mãe da Dona Maria, que a gente infelizmente chama de Dona Maria a Louca. E ali muito perto tem o famosíssimo quadro, né, de Goya, que é a família de Carlos IV, mas que a gente pode mudar, nós brasileiros, a gente pode fazer uma concessão e falar e chamar esse quadro de A Família dos Avós Maternos de Dom Pedro I. Porque Carlos IV, rei da Espanha, e a sua esposa Maria Luísa de Parma, né, a rainha Maria Luísa de Parma, eles são os pais de Carlota Joaquina.
Creio que não vas a ter que fazer nenhuma prova ante a corte portuguesa.
Cris, madre querida?
Claro, claro que sim, hija mía.
Basta, Carol. Cai. Só te falta o pintor. Vamos outro lugar.
Por favor, infanta Carlota, quem foi Velázquez?
Diego Velázquez nasceu em Sevilha em 1599, se casou em 1618, foi nombrado neste pintor.
E Carlota knew everything.
gustaría tener un retrato igual de la infanta Margarita, pero con un vestido rojo que es mucho más bonito.
Un día tendrás un retrato como el que tú quieres.
Antes de que me vaya a Portugal, madre.
Claro, claro, antes de que te vayas.
Vamos entonces a la fiesta.
Vamos, vamos, música.
Então, aquele quadro, a gente olha, tudo bem, os espanhóis podem olhem como ali uma grande... é a família do rei, mas ali, que saibam que todos aqueles ali são tios, primos de Dom Pedro I, né? É a família materna de Dom Pedro I, né? E ainda tem a família, ainda tem a da Imperatriz Teresa Cristina, já que a menininha que está ali, né, que a Maria Luísa, inclusive, abraça, é a mãe da Imperatriz Teresa Cristina. Então, isso é um grande álbum de família para os espanhóis e para os brasileiros.
Uhum, tô olhando esse quadro agora. A família de Carlos IV, né? Uhum. É, do Goya. E, Juliana, quais outros quadros você destacaria, assim, dessa coleção que você comenta no seu livro?
Bem, o quadro que a gente tem que destacar e também a pessoa que a gente destacar é a Maria Isabel de Bragança, porque a Maria de Bragança, filha de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina, irmã de Dom Pedro I, vai ser a pessoa que justamente é considerada fundadora do Museu do Prado, e a gente não sabe disso, né? É uma infanta portuguesa que nasce em Queluz e que vai para o Brasil com a família real, né, portuguesa, quando Napoleão invade todo mundo, né, invade Portugal. E lá, ela é, e Dona Carlota Joaquina, ela vai arranjar o casamento dela com seu tio, com Fernando VII, rei da Espanha. Então, ela sai do Rio de Janeiro e vem para cá para ser a rainha da Espanha. Ela, por 2 anos, é a rainha da Espanha. E a chegada dela coincide justamente com essa fundação do Museu Real de Pinturas, que é hoje o Museu do Prado. Então, os quadros da Maria Isabel de Bragança, ela é fundamental. Ela foi fundamental. Tanto que ela é tida como a fundadora do Museu do Prado. Então, assim, uma pessoa que morou no Brasil, né, 8 anos, que passa sua adolescência lá, é a fundadora do Museu do Prado, e ninguém sabe disso no Brasil, né, em absoluto. Então, tem quadros dela, e principalmente nos gabinetes de Sua Majestade, né, que é uma sala especial, que você vai encontrar muitos. Tem, inclusive, um pequeno quadro dela, né, no Parque do Retiro, Sala 39, e lá você tem também um belíssimo quadro de Dona Carlota Joaquina, tá? Belíssimo, lindo, porque a gente... Belíssimo mesmo, porque a gente fala que Dona Carlota Joaquina era muito feia, muito isso, mas tem um quadro dela que ela tá linda, maravilhosa. E tem também um pequeno quadro de Isabel Maria Bragança andando pelo Parque do Retiro. E agora que o Museu do Prado, pós-pandemia, eles fizeram uma sala lá embaixo, no sótão, com a história do museu. E esse quadro, né, que eu estou falando para vocês, que está no livro, né, Maria Isabel de Bragança como fundadora do Museu do Prado, é o que preside essa sala, né? Esse quadro foi encomendado especialmente para ficar no Museu do Prado, e ele nunca saiu de lá, ele sempre esteve lá. Ele entrou no Museu do Prado e está ali há mais de 200 anos, né? Ele entra em 1829 e está ali desde então.
Isabel de Bragança, esposa de Fernando VII, es reconocida como la impulsora del museo, creado en 1819. Isabel II, hija de este, impidió que la colección real se dividiera, decidió comprar la parte de la herencia de su madre y de su hermana, y mantuvo unido el legado del Prado.
Então, só isso, eu sempre falo que o Museu do Prado a gente não sabe, mas ele foi obra de uma lusa brasileira, então o próprio Museu do Prado já é uma justificativa para esse livro, O Brasil no Museu do Prado.
Totalmente, Juliana. É, bom, você falou aqui do Rio de Janeiro, de muitas coisas, mas falou do Rio de Janeiro. Eu sei que você é de lá, né? De Niterói. Queria que você contasse um pouquinho se essa paixão por essa história, essas relações entre Espanha e Brasil, essa paixão começou de lá ou foi quando você veio morar aqui, um pouquinho dessa história?
Não, eu sempre fui apaixonada por história, muito parte por influência do meu pai, da minha mãe também, e sem falar, óbvio, do meu avô. Sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de ler, e principalmente, né, meu pai me levava a museu, sempre comprava muito livro, e eu sou formada em história pela PUC. Então, essa paixão aqui, ela só exacerba, né, porque, claro, no Rio a gente tem muitos centros culturais, mas aqui em Madrid a gente tem muito mais. Então, a gente... isso daí é uma coisa que só aumenta. Mas, assim, eu sempre falo, eu já fazia essas coisas no Rio de Janeiro. Só que, por conta de todas as dificuldades, da violência, eu fazia cada vez menos. E aqui em Madrid eu posso fazer com tranquilidade, né? Mas, assim, lamento que a gente não possa fazer, porque o Rio de Janeiro, claro, né? Metade da história do Brasil se passa ali. A outra metade se passa em Salvador, Recife, São Paulo e nas outras cidades. Mas, claro, por ter sido capital, grande parte dos acontecimentos históricos se passa ali no Rio de Janeiro, né?
Uhum. Você se refere à segurança para poder fazer as visitas turísticas que você leva a cabo aqui em Madrid, né?
Sim, é assim, exatamente. Seria impensável que eu faça aqui em Madrid, andando pela cidade, seria impensável fazer, né, no Rio de Janeiro. E é uma pena, porque é muito lindo, muito lindo.
Depois desse livro, a gente pode esperar mais projetos nesse sentido?
Sim, com certeza, vai sair. O próximo projeto é terminar a biografia da Maria Isabel de Bragança, que foi uma ideia do Bruno Antônio de Cerqueira, novamente, e que ele me pediu para escrever esse livro, já que estava aqui, e que provavelmente ano que vem já vai estar aí nas livrarias. E aí vamos saber mais sobre a vida da fundadora do Museu do Prado.
O livro vai estar disponível em que plataformas? Onde os ouvintes vão poder ler esse livro?
Bem, eu vou estar no meu perfil do Rumo a Madrid no Instagram. Então vai ter o link e vocês podem baixar gratuitamente.
E me conta um pouquinho sobre o seu perfil, né? Eu andei olhando bastante o conteúdo de lá, mas conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que você costuma publicar por lá.
Principalmente dicas culturais e artísticas aqui de Madrid. Então, se você gosta de museus, gosta de arte, esse é o seu perfil. Porque sempre as exposições que estão acontecendo, as próprias visitas que eu faço aos museus, destacando uma obra ou outra, os lugares, né, os palácios, isso você vai encontrar bastante informação no meu perfil.
E a gente pode esperar também ler esse livro em espanhol?
Sim, vai ser vai ser a próxima também. Eu falei da Maria Isabel, mas eu deveria ter falado, sim. A próxima etapa é justamente fazer a tradução em espanhol, né, e divulgar mais ainda essa vertente do Museu do Prado, que o Museu do Prado pode ser lido de várias formas, como todos os museus. E, sim, a próxima etapa é traduzi-lo ao espanhol. Aguardem. Só agradecer a oportunidade e espero que vocês gostem e se surpreendam, como eu me surpreendi, porque eu não sabia também que havia tanta coisa lá no Museu do Prado. Então, espero que seja uma leitura agradável para descobrir um pouco da história do Brasil, com o Brasil no Museu do Prado.
Perfeito. Muito, muito obrigada, Juliana Bezerra de Menezes, autora do Brasil no Museu do Prado, um passeio através da arte na relação histórica entre Brasil e Espanha. Obrigada pela presença na Rádio Exterior de Espanha. Até uma próxima oportunidade. Sorte com o livro.
Muito obrigada e eu que agradeço. E vamos lá. Espero que vocês gostem do livro também.
Lembramos que o link para baixar gratuitamente o livro O Brasil no Museu do Prado, um passeio através da arte na relação histórica entre Brasil e Espanha, está disponível no perfil de Juliana Bezerra de Menezes no Instagram, @rumoamadri, com D no final.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
No. No vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación.
Já sabemos quem são os mais de 200 artistas indicados para a primeira edição dos Prêmios da Academia da Música da Espanha, uma associação sem fins lucrativos que nasceu da união de artistas e profissionais do setor no início deste ano. A lista de indicados foi anunciada neste final de semana e Art de Bogotá foi o grupo que recebeu mais indicações, a 9 das 48 categorias.
Pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene
que haver uma salida, tiene que haver uma
salida. Os prêmios serão celebrados no primeiro final de semana de maio, no Wissing Center de Madrid. Além de Arde Bogotá, os demais artistas que acumulam mais indicações são Silvia Pérez Cruz, Maria José Llergó, Quevedo e Aitana.
Os prêmios surgem como reconhecimento à qualidade da música espanhola, como se celebram os Grammy nos Estados Unidos, por exemplo. A Academia da Música criou 48 categorias que incluem os gêneros mais ouvidos da cena espanhola, como o rock, o pop e a música urbana, e também estilos como o jazz e a música clássica. Além disso, destacam a riqueza linguística, com prêmios específicos para as línguas cooficiais.
Vamos lá.
Hoje nos despedimos com a canção Mediterrâneo, de Maria José Llergó, uma das artistas participantes na primeira edição dos prêmios da Academia da Música da Espanha, que se celebrarão em maio. Até amanhã. Tchau!
¿Qué le voy a hacer si yo...